está convosco na vossa companhia com o noticiário sobre nós, Maurício de Jesus, na Vila do Topo, Ilha de São Jorge. Começamos hoje pela Calheta, onde o município da Calheta, numa nota de imprensa divulgada na sua página, escreveu o seguinte, e passo a citar. É hoje indiscutível que a criação de gado para abate constitui uma parte significativa da economia da ilha, tendo aumentado exponencialmente nos últimos anos, fato que remete para a edificação de um estabelecimento industrial capaz de sustentar este incremento. Neste contexto, e com o propósito de viabilizar a construção do novo matador de São Jorge, a autarquia calhetense comprou pelo valor de 50 mil euros um terreno contíguo ao encerrado aterro municipal, espaços que posteriormente serão permutados com os terrenos onde atualmente está implementado o matador, isto ao abrigo do entendimento com o Governo Regional dos Açores na pessoa da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, IAMA, Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas. Também pela Calheta, atendendo à importância da profícua colaboração institucional, o município procedeu, conforme solicitada, à avaliação da conformidade das instalações elétricas do ginásio da Escola Básica Integrada da Vila do Topo, infraestruturas onde, em outras atividades, acontecem os jogos da equipa sénior de vôlei feminino do Clube Desportivo Escolar do Topo, que atualmente participa na 2ª Divisão de Vôlei Nacional da FAS Açores. Também pela Calheta, a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia informou recentemente que o Tribunal de Contas procedeu a um visto prévio ao contrato da empreitada de proteção e infraestruturação do caminho municipal adjacente ao campo de jogos e à conserveira Santa Catarina, na Calheta, Ilha de São Jorge. Esta obra tinha sido adjudicada à empresa Tecnovia Açores pelo valor de 1.344.000 euros, com o prazo de execução de 365 dias e visa, essencialmente, a salvaguarda de pessoas e bens através da proteção do caminho municipal que tem sofrido com agitação marítima e é uma zona problemática. Os trabalhos da empreitada vão arrancar assim que estiverem aprovados os documentos necessários com o plano de segurança e saúde em obra e a comunicação prévia com as condições de mar favoráveis à sua execução em segurança. Esta intervenção, que conta com o apoio do Programa Operacional Açores 2020, vai ainda valorizar aquela zona costeira, sendo que, neste sentido, está prevista uma solução de arrocamento de pedra, a construção de muros de suporte e guarda, assim como a criação de passeios pedonais. O enrocamento será dividido em dois troços, sendo um enrocamento de gama de 1 a 3 toneladas e outro com gama de 6 a 9 toneladas, numa extensão total da intervenção de 200 metros. Serão ainda realizados trabalhos de drenagem de águas pluviais do troço da via intervencionada. A orla costeira, junto à fábrica Santa Catarina e ao campo de jogos da Vila da Calheta, tem sofrido ao longo dos anos um forte recuo devido às intempéries, sobretudo em 2019, quando o arquipélago dos Açores foi fustigado por várias tempestades. Nesse sentido, o projeto que tinha sido elaborado e apresentado publicamente em janeiro de 2019 teve de ser alterado para ajustar às alterações da linha de costa provocadas pelas intempéries. Recentemente, a Rádio Ilhéus esteve à conversa com Alcides Machado, que falou-nos sobre ter contraído o Covid-19 em agosto de 2020. A tosse, os arrepios de frio, os vómitos e o cansaço foram os primeiros sintomas que teve, onde no primeiro contato com o médico por telefone foi-lhe dito que poderia ser alguma alergia.
Mas o que eu sei é que um dia comecei a tossir, mas uma tosse diferente, não tinha nada a ver com, às vezes, o que a gente, da maneira que nós tossimos, uma tosse diferente, e arrepios de frio, mas é daqueles arrepios mesmo, como quem tem febre, mas uma febre muito grande. E disse, não, será que eu, não pode ser. Mas depois dá vontade de vomitar, começa a chegar o cansaço. No primeiro dia que eu senti isso, especialmente dos arrepios de frio, chamei o doutor, porque não se podia ir ao doutor, tive uma consulta por telefone, e a doutora disse, isso é alergia, não te preocupes, isso é alergia.
Por iniciativa própria, resolveu fazer o teste de Covid-19, ao qual deu positivo. Nos primeiros dias, o olfato e o paladar deixaram de existir. O cansaço, devido ao corpo estar a lutar contra o vírus, foi e é uma constante onde sentiu muito peso nesta luta contra o vírus Covid-19. Passada uma semana, depois de contrair o vírus, pela manhã bebeu um sumo de laranja e foi o sumo de laranja que mais gostou na sua vida, afirmou assim Alcides Machado, porque conseguiu saborear o sumo.
Nessa mesma semana, perdi, portanto, como é que se chama, o olfato, portanto, não, nada me cheirava, absolutamente nada. E depois a comida, nada de gosto, não tinha gosto nenhum. Aí e o cansaço, aí algo que, porque o corpo está a lutar, o corpo está mesmo a lutar contra um vírus, contra algo que está a invadir. E então, Sim, o cansaço. Durante uma semana eu senti tudo isso. Eu, durante uma semana eu estava com um elefante às costas. Era tudo, foi tudo ao mesmo tempo. Nem vontade de comer, tanto a transpirar, mas mesmo transpirar muito, muito, é febre. E depois de uma semana, semana e poucos dias, de manhã eu vi um vaso de sumo de laranja. E foi o sumo de laranja que mais gostei da minha vida, porque já consegui saborear o sumo de laranja.
Passados 20 dias, fez novamente o exame e deu negativo. Onde fez ainda, posteriormente, 30 dias de quarentena no escritório da Bom Samaritan Foundation, na Califórnia. O cansaço ainda se mantém presente na sua vida. Passado estes 3 meses de ter contraído o Covid-19, esse é um sintoma que se mantém até hoje em dia. Alcides Machado terminou com uma mensagem para quem está a lutar contra este vírus de que nunca estão sozinhos e que mostra-se disponível para quem precisar de falar sobre esta situação, deixando também um apelo dizendo que há que ter sempre muito cuidado no que diz respeito à higienação, deve ser um cuidado redobrado, visto que não se conhece bem o vírus, e se nós tomarmos conta de nós, podemos também tomar conta dos outros, afirmou assim Alcides Machado na entrevista na passada terça-feira à noite com a Rádio Ilhéu.
É o que eu digo sempre, vocês não estão sozinhos e sabem que eu também já me pus à disponibilidade de qualquer uma pessoa que precisasse falar, que precisasse conversar, que enfim, pus-me nessa disponibilidade porque é bom falar sobre o assunto. Dizem que uma vez que nós, o meu doutor, por exemplo, disse-me, tivesse uma vez, isto é como o sarampo, nunca mais voltas a ter. Se bem que depois houve notícias que houve uma pessoa entre milhões que teve Covid pela segunda vez. Portanto, isto é uma coisa nova, a gente não sabe. O que eu sei é que nós temos que ter cuidado, quer dizer, ter cuidado com as outras pessoas também. Eu sei que não vou pegar, mas também, como dizem, que talvez possa ter outra vez, também não vou andar por aí abertamente. Portanto, tenham cuidado, a gente não conhece este vírus, nem sequer os cientistas conhecem bem. Temos que continuar a ter cuidado também. Eu penso que é uma parte de sermos gente, pessoas limpas, a gente tem que se lavar, tem que se cuidar, tem que se até desinfetar, devia ser uma coisa, sim, já devíamos ter feito, até porque eu antes usava já desinfetante das mãos, não frequentemente como agora faço, mas temos que ter cuidado, tomar conta do nosso corpo, respeitar a nós próprios e olhar por nós, porque se a gente tomar conta de nós, também podemos então depois tomar conta dos outros.
João Brasil, no passado domingo, no estúdio da Rádio Ilhéu, falou na saudade que sente das pessoas que viviam entre Ribeiras há alguns anos. Segundo o mesmo, moravam lá perto de 20 pessoas e ainda se lembra das casas e onde se situam. Às vezes vou lá dar uma volta e ver aquilo, disse assim João Brasil na entrevista da Ilha e do Ilhéu.
E pronto, eu perdi muita coisa com o meu pai, que nunca mais me esqueci.
Uhum,
e depois aquilo ali à nossa casa, que era a casa onde a gente fomos, que nasci. E tinha outra casa atrás, que também, mais acima, que era do meu pai também, que era a casa da escola, que era alugada à escola. O meu irmão mais velhozinho para lá para a escola.
Uhum.
E pronto, eu às vezes vou lá só dar, praticamente dar uma volta e ver aquilo, e não sinto saudades daquilo. Sinto saudades é de quem vivia lá nos anos de 80, quando veio o sismo, que tinha a minha família, a família do Sr. António Moinho Vento, que era outra família de 7 pessoas, sim, 7 pessoas, tinha várias pessoas, tinha a minha tia, tinha muita gente, tinha a volta de 18 a 20 pessoas, parece-me tudo. Era já um bocadinho de gente lá numa região daquelas.
Uhum.
Tudo bom.
Para João Brasil, era já algumas pessoas para uma feijão como entre Ribeiras, onde frisa que aprendeu muito com o pai, que nunca mais esqueceu. No fim de semana passado, o padre Diniz Silveira agradeceu aos benfeitores que colaboraram na compra dos vitrais para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Vila do Topo, Ilha de São Jorge.
Alguns atrás, começamos a campanha dos vitrais para a nossa igreja. Hoje tenho alguém a dizer que já estão todos pagos. Portanto, é uma grande alegria. E se tudo correr bem, vamos inaugurar o Natal. Se tudo correr bem, então, o senhor está a trabalhar dedicadamente neste trabalho. e é, se tudo correr bem, gostaria que tínhamos 9 braços para o Natal, se não, sei quando der. Mas gostaria de dizer que nem no espaço do mês conseguimos arranjar bem para todos para os 10 vitrais que serão colocados nesta nossa matriz, contribuindo assim mais ainda para a solvência e para a dignificação do culto que aqui se presta a Deus. Portanto,
em princípio, pelo Natal serão colocados os 10 vitrais que visam assim embelezar cada vez mais a Igreja Matriz do Tópico. Durante um mês foi possível agarrear o dinheiro para a aquisição dos mesmos. Na transmissão com vídeo e som por parte da Rádio Ilhéu, o Padre Dionísio Silveira deixou ainda uma saudação a quem acompanhou a Eucaristia Dominical, em especial aos filhos desta terra e que certamente recordam a sua matriz com amor e saudade, afirmou assim o Padre Dionísio Silveira no terminar da Eucaristia Dominical.
Esta celebração, gostaria também de deixar uma palavra àqueles que nos acompanharam pela internet. Esta missa foi transmitida em áudio e imagem para o mundo através da internet. Saudação muito particular neste dia aos filhos desta terra e que certamente recordam esta sua matriz com amor e com saudade.
Também no passado fim de semana, as freguesias do Tupi e de Santo António, nas pessoas de Lisandro Bittencourt, presidente de junta de freguesia do Tupi, Paula Borges, presidente de freguesia de Santo António, e os seus executivos entregaram o Pão por Deus às crianças da Escola Básica do Tupi, Jardim de Infância Bem-Quer e idosos. A freguesia de Santo António salientou que, sendo uma tradição muito nossa e tendo em conta a época em que estamos a ultrapassar, ganha um outro sentido, o da partilha. Já a freguesia do Tupi afirmou que, mais uma vez, se cumpriu a tradição, ainda que, diferente do habitual, deu para adoçar o dia dos mais pequenos.